Lições da Bíblia. Apresentação, Leandro Quadros.
Vamos continuar estudando sobre o livro de Cantares e os conhecimentos preciosos que a palavra de Deus nos disponibiliza para termos um relacionamento conjugal feliz. Já afirmei para você, amigo ouvinte, ao longo da semana, não existe casamento perfeito, porque nós somos pecadores imperfeitos e moramos em um mundo imperfeito. Porém, se seguirmos o plano de Deus, nós podemos desfrutar um pedacinho das alegrias celestiais no nosso casamento. Hoje vamos fazer uma breve análise do que está em Cantares, capítulo 4, verso 8, até o capítulo 5, verso 1. De acordo com alguns estudiosos, este é o momento em que ocorre o casamento entre Salomão e sua esposa Sulamita. E nós percebemos neste capítulo algo de muito interessante, que realmente o plano de Deus para a sexualidade é que a sexualidade seja desfrutada no casamento. Existem, por exemplo, algumas expressões no livro de Cantares, como, por exemplo, no capítulo 8, verso 10, onde Sulamita diz que ela era um muro. Em algumas traduções e outros capítulos também, capítulo 4 e 5, um muro fechado, ou seja, isso destacava a virgindade dela. Isso demonstra que o plano de Deus é realmente de que o sexo seja uma etapa depois em que há compromisso entre um homem e uma mulher. Entretanto, amigo ouvinte, a maioria não conseguiu fazer isso. Afinal, para muitos, a questão da sexualidade fala muito forte. E mesmo a pessoa se esforçando, ela acabou não conseguindo casar-se virgem. Eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo que você não tenha conseguido cumprir o plano de Deus, Deus está disposto a perdoar você. Na verdade, já perdoou quando você se arrependeu e Ele tem bênçãos, sim, especiais também para a sua vida. Em 1 João 2, verso 1, é dito o seguinte: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você, infelizmente, não conseguiu viver o plano de Deus para o casamento, saiba que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz garante o seu perdão e a chance de você recomeçar. E se você está conseguindo manter-se puro ou pura até o casamento, parabéns, continue investindo nisso, continue guardando-se para o seu cônjuge. Mas caso você tenha falhado, confie no perdão de Deus. Saiba que o ministério intercessório de Jesus Cristo é a garantia de que você e eu temos o perdão dos nossos pecados. Outra coisa interessante que aprendemos na leitura de Cantares 4, 8, até o capítulo 5, versículo 1, é a importância de o cônjuge tomar a iniciativa no ato conjugal. Interessante é que no livro de Cantares, a mulher é quem toma a iniciativa na grande maioria das vezes. Na verdade, na cultura hebraica, é a mulher quem toma a iniciativa. Ela, por exemplo, convida o seu marido para entrar em seu jardim. Ou seja, convida-o para a relação sexual. E ele corresponde. Diz no capítulo 5, verso 2, meu amado desceu ao seu jardim. Ou seja, ele corresponde às iniciativas da esposa. E é importante que o marido corresponda à iniciativa da esposa, porque se ele não corresponder e não aprovar e não elogiá-la, ela vai continuar travada por causa da nossa cultura ocidental, em que ensina que é feio uma mulher tomar iniciativa. sendo que na cultura hebraica é o contrário. A mulher é a responsável pelas ações e pela iniciativa no ato conjugal. Existem muitas outras coisas, amigo ouvinte, em Cantares 4, 5, que eu não vou destacar agora por causa do tempo, mas é um livro, amigo ouvinte, muito especial. É um material muito, muito, muito importante, que tem ajudado muitas pessoas a terem uma vida conjugal mais satisfatória. Amanhã nós continuaremos nosso estudo e eu espero contar com a sua companhia. Um grande abraço e até lá.
Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação, Leandro Quadros.